Eu sou a Rita Ferralvim e este é o meu podcast. Por aqui vão passar as pessoas que mais me inspiram e as histórias que mais me fascinam. Do slow living à moda até à decoração, passando pela alimentação e pelas famílias mais incríveis. Pode até nem haver tema, desde que haja alma, para uma vida mais lenta e inspirada. Venham então na caravana. Bem-vindos a mais uma semana nesta caravana maravilhosa. Muito obrigada por estarem aí. Muito obrigada aos meus patronos. Somos cada vez mais. Estou muito feliz e agradecida por vos ter. Não se esqueçam, se ainda não subscreveram o canal do YouTube, é só subscrever, ativar as notificações, que assim recebem todos os novos episódios. As aplicações de podcast, se preferirem só ouvir em vez de estar a ver a imagem, é mais fácil às vezes para ir no carro, para estarmos a passar a ferro, como muitas pessoas dizem, e a fazer as nossas tarefas, dá só para ouvir. Portanto, baixem as aplicações, há várias aplicações de podcast. No meu Instagram tem lá a lista toda de como é que podem fazer. E para serem patronos, ai, até estou-me a engasgar, para serem patronos também. Por isso, acho que lá, não há dúvidas, se forem ao meu Instagram, tem lá a papinha toda feita. E sem mais demoras, vamos para mais uma viagem nesta caravana. Uma conta de Instagram que espreitas todos os dias.
Isso é muito difícil.
É?
É, porque vou-te ser sincera, não, acho que todas as contas que eu sigo, eu gosto, portanto, naturalmente, eu não procuro, aparece-me no feed.
Aparece.
Normalmente.
Nunca vais...
Olha...
Não. Família, amigos?
Não vejo os meus amigos por aí.
Não?
Não, não.
Que giro.
Por acaso, não. Os meus amigos normalmente não os vejo por aí.
Então és dominada pelo algoritmo?
Olha, provavelmente sou. Sim. Aquilo que me aparece é aquilo que eu estou a consumir. Consomes. Tal e qual. Acho que sim.
Há alguma coisa que tenhas em casa e que não adores?
Olha, até há bem pouco tempo.
O quê?
A minha mesa de jantares.
A sério?
A sério. Era uma mesa que eu tentei fazer de tudo para que ela ficasse melhor e nunca consegui, nunca.
Mas como é que era a mesa?
Olha, era de linhas direitas.
Sim.
Não tinha época, portanto era uma coisa que...
Sim.
Vá, o arquétipo de mesa, estás a ver?
Sim.
Era uma mesa.
Tipo esta?
Não, esta é gira. Não, era assim, uma mesa normalíssima.
Sim.
Com pés retos.
De onde é que veio?
Já era do João.
Ah.
Ou seja, eu acho que se calhar... eu fiquei com aquela mesa porque ele disse-me sempre: bem, esta mesa custou-me um dinheirão. Foi para a minha casa quando eu vivia sozinho e eu trabalhei imenso quando... E eu fico com aquela coisa, pronto, sim, isto realmente vamos ter que ficar...
E agora finalmente mudaste a mesa?
Mudei a mesa.
Ai, vou espreitar. Já está no teu Instagram?
Não, se calhar não. Se calhar não.
Então fotografas, que é para eu ver.
Tive
no dia que sair este episódio, promete que metes a mesa no teu Instagram.
Tal e qual.
Está bem?
Está prometido.
Fica comigo.
Fica, sim, senhora.
Preferias... É sempre mal.
Ai, ai.
Ter uma pessoa sempre a mandar um grito no teu ouvido, sempre, tipo, imagina, de hora a hora, mandava-te um grito no ouvido, ou acordar todos os dias com um balde de água fria na cabeça?
Eu preferia o balde de água fria.
A sério? Juro. O grito é que não contigo.
Grito não. Eu acho que sim.
Por isso é que
a longo prazo preferia, porque acho que depois já me ia saber, depois já ia ser uma cena que, olha, ia lidar
tirar
bem.
Proveito.
Sim, sim, porque não um balde de água fria logo pela manhã.
O que é que nunca ouviram da tua boca?
Nunca.
Muito bem. Nunca. Já agora, a palavra preferida.
Já falámos sobre essa palavra uma vez.
E eu acho que eu te disse que podia ser a minha.
E acho que a simplicidade, não no sentido redutor da palavra, não é?
Sim.
Mas no sentido em que, de facto, quando conseguimos retirar a parte mais simples de algo, acho que é estamos a ir à essência e eu acho que isso é importante.
E em tudo, não é? Tanto nas coisas como nas emoções, como,
sim,
nas relações.
Tudo. Eu
ter
acho
simplicidade
que...
é uma,
sim,
coisa.
Sim, e vivermos com ela, eu acho que depois conseguimos aproveitar tantas coisas que básicas da nossa vida, não é?
Exato.
Eu acho que sim, acho que é, mantém essa palavra que já
simplicidade.
Simplicidade.
Os pais eram músicos e dados à arte, e foi neste ambiente que foi ganhando gosto e talento. É arquiteta de formação e o seu primeiro projeto assinado foi a própria casa. Teve um blog de comida, gosta de receber pessoas em casa e o seu Instagram é o único. Gosta de fazer as coisas com tempo e estar com ela é uma cura anti-stress. É mãe de três, tudo meninas, tem um cão que adotou, vai entrar na ternura dos 40 e tudo nela é inspirador. Tenho a honra de ter a bordo na caravana uma pessoa muito pedida, mesmo neste podcast, Joana Soares, mais conhecida por Violeta Cor-de-Rosa.
Oh,
isto foi difícil ter-te riquinha. Aqui.
Olha, é verdade.
Tu
é
vives
verdade.
Lá no campo, não é?
Eu vivo
é difícil sair?
É difícil sair. Tu sabes que o mais difícil de tudo é somos nós, que como trabalhamos por conta própria, os dois, tudo, e temos, se calhar, pouca ajuda em termos familiares, dependemos um do outro, e então a nossa agenda é feita por nós, e volta e meia temos sempre ou contratempos, ou situações em que já não podemos ir porque temos que ir buscar a outra.
Exato.
Tu também percebes um
sim,
bocadinho,
muito,
não é?
Muito. Portanto, acho que somos iguais também.
Sim, então...
E depois viveres longe. Na Ericeira não é fácil.
Sim.
Ai, não sei se podia dizer.
Sim, sim, claro.
Tu
sim,
já
sim,
tu dizes,
sim.
Não é?
Sim, 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 sim. Não, e viver na Ericeira acaba por estar um bocadinho deslocada de uma série de coisas, não é?
Claro.
Que se passam fora sim. dela, não é?
Estavas a dizer que ainda não tinhas sentido muito bem o Covid, que só agora quando foste a Lisboa.
É verdade.
Lá não se sente tanto.
É verdade. Não se sente e realmente tive um choque.
Foi.
Quando fui a Lisboa, porque eu sempre
estavas
vivia
isolada,
em Lisboa.
Não é?
Exato.
Tu vivias avenidas de Roma e não sei quem era.
Sim, vivia na Avenida de Paris, numa zona ali muito residencial e familiar e bonita, sempre gostei muito de viver no sítio onde vivia, sempre disse que nunca sairia dali.
Sim, já viste.
Acho que também consegui sair facilmente porque fui para um sítio completamente diferente do sítio onde sempre vivi.
Sim.
Portanto,
como é que eu começo logo a fazer um monte de perguntas,
claro.
Ainda estávamos no ir a Lisboa,
não,
já eu estou a
calma,
pôr...
que isto vai...
Tu falas muito.
Achas?
Não é? Eu
sim,
também.
Sim,
falamos,
sim, sim.
Uma
sim.
vez fomos almoçar...
Temos muito... Sim, 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 sim.
Podíamos
sim.
ter ficado a lanchar e a jantar.
Mesmo.
Não foi?
Mesmo. Sim, sim, sim. Não, é verdade. E o facto de muitas vezes estar mais isolada em trabalho e tudo, não é?
Ah, é.
E
eu
sozinha.
Sinto imenso.
Sim, precisamos
quando apanho uma Quando apanho uma pessoa da minha idade...
Sim, com quem consegues ter uma conversa, né, de várias
sim.
coisas e podermos falar.
É tão bom.
É espetacular.
Eu estava a dizer que este podcast, para mim, nesta altura, foi quase uma terapia.
Imagino.
Não
sim,
é? Vinha para aqui, eu estava a sair dos miúdos, é como tu também estás em casa com miúdos, é
sim.
muito barulho, não sei o quê.
Sim,
e de
sim.
repente vinha ter aqui uma boa conversa.
É
e venho
muito bom.
e estou a ouvir ter uma boa conversa, que eles continuem em casa, não é?
Sim, sim, sim.
Por isso,
não.
Para mim, isto é uma terapia um bocadinho.
Então, não.
Muito bom.
É ótimo.
Pronto, deixa-me pensar o que é que as pessoas lá em casa querem ouvir. Vamos
sim.
começar.
O que é que será?
Vamos começar da tua infância, que eu acho que é sempre um bom ponto de partida.
Sim.
Portanto, vamos para Lisboa, não é?
Vamos para Lisboa.
Esta Lisboa que agora está tão diferente.
É verdade. Mantém-se um bocadinho uma Lisboa, não é envelhecida, mas está cada vez provavelmente agora mais jovem, tem mais procura, são sítios que têm muita procura de famílias. Um bocadinho diferente da altura em que eu vivi. Eu estava ali muito no centro de tudo, não é? Eu lembro quando abriu a primeira Zara do
Sim.
país, foi ali a poucos metros da minha casa, uma maluqueira.
Sim. Um excitamento.
Sim, era novidade,
Sim.
portanto, ali vivíamos de tudo um pouco. Depois os meus pais, como eram músicos, também.
Como é que foi viver numa casa de músicos?
Ah, era giro.
Eles tinham uma
Tínhamos.
banda.
Sim, sim,
Sim.
sim. Não.
Eram juntos?
O meu pai começou muito cedo na música, com 19 anos.
Sim.
Tem discos dessa altura, que é muito giro de ver.
Eu acho que já vi umas fotografias e da tua
Sim,
mãe também.
volta e meia eu ponho. E depois fizeram o seu grupo, e na altura. trabalhavam muito nos festivais da canção, que era um evento na altura mais se calhar mais importante, ou
sim,
mais
então,
falado.
Portugal parava, não é? Toda a gente assim, tem recordações dessa altura de parar o país para vermos o Festival da Canção.
Sim. Era um
sim, agora só aconteceu com o Salvador Sobral.
Verdade.
Não foi?
É uma pena que essas coisas se percam, não é?
Porque chegam muito mais coisas para além da televisão. Antigamente só havia a televisão.
Tal e qual. Tal e qual.
Rádio.
Não, a televisão realmente tinha um poder enorme nessa altura. Era giro. Portanto, o meu pai também tinha lá o estúdio em casa, portanto, estávamos sempre a receber e sempre música muito presente na minha vida.
E nem tu nem a tua irmã ficaram ligadas à música?
Só ligadas, talvez, emocionalmente.
Mas não
faz-nos
cantas
bem.
Nem nada?
Eu gosto de cantar, mas
e cantas
para mim,
bem?
só eu gosto de me ouvir.
Não é verdade, aposto que cantas
é verdade,
bem. Devia ter pedido a uma fonte.
Não.
Ah, já está a ficar corada e tudo. Aposto que canta bem.
Não.
Vou perguntar ao João.
Gosto de cantar.
Dá-me o telefone do João.
Ele deve estar ao telefone, sabes como
exato.
É que é.
Sim. Tipo, e com três.
Sim, com três.
Ia tomar conta das três.
E elas com ele abusam imenso.
Ah, é? Mais
sim,
do que contigo?
Mais do que
a
comigo.
A sério?
É. Com ela, fazem dele
gato. Cato sapato.
Sim,
então meninas sim. Com o pai.
É, mas é incrível, sério, é giro. Sim. É giro de
eu
ver. Até
eu vejo bem como é que elas dão a volta ao meu marido. São
pois,
muito espertas.
Já viste? É verdade.
Sim,
é
e então, tu cresceste naquele ambiente de música?
Sim, cresci num ambiente de música.
E a tua mãe também pintava, não é?
Sim. A minha mãe sempre foi... E acho giro porque de certa maneira eu tenho amigas muito antigas, desde que sou pequenina,
sim.
Que sempre frequentaram a minha casa e tudo, e então sempre acharam a minha família um bocadinho diferente do habitual. Eu até nessa altura achava, até tinha uma certa, não era vergonha, mas eu sabia que não era...
Que eram diferentes,
normal muitas coisas e...
Como por exemplo...
Olha, por exemplo, lembro-me das férias
de
verão, os meus pais... trabalhavam para uma agência de viagens e nós fazíamos, imagina, durante 3 meses cruzeiros. Eles faziam as animações por
Ai,
parte
que
da
giro.
Agência. E nós estávamos 3 meses dentro de um barco.
Não acredito.
Imagina. Sim.
Tu tens uma infância cheia de histórias.
Sim, tivemos essa sorte porque os meus pais também nunca prescindiram de nos deixar.
Exato.
Portanto, sempre
e
nos
vocês
quiseram
levar. Iam com eles?
Sim, sim.
E sempre. Como é que, por exemplo, eles estavam a atuar, o que é que vocês ficavam a fazer no barco?
Autogestão
completa. Antigamente também era mais...
Sim. Sim.
Éramos todos um bocado autogeridos.
Sim, sim,
e
era
estamos
ótimo.
Cá.
E era
estamos
ótimo,
cá.
E era ótimo
sim.
Mesmo. Que até éramos pequeninas na altura, quando os meus pais começaram a ter 5 anos.
E era tipo aqueles barcos com piscina, com
sim,
não sei o quê?
Sim, dos cruzeiros. Sim.
Sim.
Tinhas o Paquete Funchal na altura,
sim.
Que era o português, e tinhas outro que era explorado pela Agência Abreu, que era o Dmitri Shostakovich, que era russo, e que, portanto, também tinha a tripulação portuguesa.
Então eram 3 meses de verão no mar.
Sim, sim.
Que memórias é que guardas disso?
Ah, é espetacular.
Espetacular.
Digo-te que eu guardei essa liberdade de ser criança, porque depois era muito chique, porque depois conhecia imensa gente nova, imensas crianças, e os países por onde passei, naquela altura, era acordar num sítio novo, não é?
Sim.
Chegámos a Itália.
Que
tipo,
giro.
E tu de repente ias lá fora e vias Itália.
Um país novo, tudo novo.
Era
o máximo. Isso é uma grande herança, não é? Que tu levas aí.
Sem dúvida, sem que dúvida. Giro. Agradeço imenso mesmo dos meus pais nos terem levado sempre. Não
sim,
é?
Porque podiam ter deixado com a voz.
Iam trabalhar,
sim,
não é?
Claro.
Portanto, é difícil, mas foi sempre ótimo terem ficado connosco.
Que giro,
foi muito bom. Foi feliz.
Sim.
Foi feliz. Mas tinha vergonha, por exemplo, quando escrevíamos
exato.
Na escola, o que é que fizeram nas férias de verão? E eu, ai, agora vou, tive 3 meses dentro de um barco. Não tive 3, eu ficava sempre menos, porque eu ficava com saudades dos meus avós.
Ah, então e voltavas queria... antes.
Sim, e voltava antes, quando atracávamos em Portugal.
Tu e a tua irmã? Ou só tu?
Eu e a minha irmã. A minha irmã não, a minha irmã ficava.
Era irmã... tu é que tinhas
saudades. Sim, a minha irmã ela já era mais velha também, sim. Então ela queria era ficar.
Que aquilo... Exato.
Eu não tinha saudades dos meus avós e queria estar um bocadinho com eles. Também era uma oportunidade, acho eu, de estar só com eles, uhum. Não é? E voltava. E gostava. O meu avô era de muito trabalhos manuais e eu explorava
foi
muito essa parte.
Foi com ele que fizeste, que ele fez a primeira casa? Sim. Fizeste, como é que foi? Conta lá, sim. Que eu li qualquer coisa sobre isso.
Sim, uma casa era de bonecas. Avô? Foi esse avô que me despertou um bocado a ideia da escala, do
da
espaço,
arquitetura?
Da arquitetura, do poder viver um espaço que gira. Portanto, o meu avô fez-nos uma casa de bonecas. Que até tinha eletricidade e tudo aquilo.
Sério? O que é que o teu avô fazia?
O meu avô teve uma carpintaria, portanto era uma pessoa ligada a esses trabalhos, sim, manuais. Depois ficou sem ela e trabalhou em pequenos trabalhos dele.
Diz-me só se é este avô da casa avô.
Não,
esse é o outro, pronto, já lá vamos.
É outro, esse é o meu...
Mas tu recebes de todo lado muita arte, não é? Muita coisa, sim, com as mãos,
sim,
com,
sim,
não é?
Sim, 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 eu acho que sempre fez parte. Sim.
Era a tua realidade?
Era. Estava-te a dizer, a minha mãe, imagina, num dia eu deitava-me com a minha cozinha azul e branca, no dia a seguir acordava e ela estava amarela.
Sempre
minha mãe
assim.
Mudava tudo e mais alguma coisa. Lembro uma vez a minha mãe queria a casa toda branca.
Sim.
E então a casa, efetivamente, foi toda pintada de branco, móveis e tudo.
Tudo?
Tudo. Os sofás estufados de branco e a casa alcatifada de branco.
Aquilo parecia era... o céu.
Aquilo era uma coisa completamente... sim, muito à frente.
Sim, e se calhar também.
Mas bom, em bom,
bom. Em bom.
Ou seja, não era porque lhe dava uma pancada qualquer, não, sim, é?
Ela tinha também ali uma veiazinha de decoração que tu também gostas um bocadinho nas remodelações.
Sim, é um laboratório nosso, estás
pronto,
a ver?
Tu depois foste para António Arroio.
Sim.
Como é que eu
descobri? Tu sabes muito sobre
eu vou cuscar tudo.
É um espetáculo.
Eu tento não trazer as perguntas,
sim,
mas eu cusco.
Oh,
e depois, sim, mas claro. Foste para António Arroio, como é que a descobriste? Como, de repente descobrir a António Arroio para ti deve ter sido, pronto, isto é o fit perfeito.
Sim, mas a minha mãe sempre quis seguir artes e não a deixaram. E então acho que foi essa a liberdade que me deram, sabes?
Uhum. Não faças aos outros o que...
Sim, sim, sim. Acho que isso foi muito importante, sim. E lá está. São essas coisas que ainda bem, por um lado, aconteceu, porque a mim já não me aconteceu isso, não é? Eu acho que tive a liberdade de explorar um bocadinho aquilo que eu queria, porque eu também vivia assim um bocadinho perdida. O que é que eu gosto mesmo? Eu sabia que a arquitetura seria... se calhar a profissão mais difícil de exercer sem curso, não é? Portanto,
sim,
eu teria que tirar o curso de arquitetura se eu quisesse ser arquiteta e foi aquilo que eu escolhi.
Uhum. Foi desde a casinha do teu avô que foste construindo isso.
A partir daí, tudo o que era caixa, tudo o que era, eu construía tudo e mais alguma coisa. Lembro-me muito bem e passava horas nisso.
O que é que achas que isso faz a uma criança? Essa liberdade ou essa criatividade que agora nos é tanto roubada por ecrãs e por coisas, o que é que isso faz?
Olha, eu vejo agora um bocadinho, eu acho que isso dá, eu vejo agora um bocadinho nisto que aconteceu durante a quarentena, uhum. De repente tu viste que não eras se calhar capaz de passar sem arte ou uhum. passar sem um trabalho manual,
uhum.
fazia-te bem,
sim,
não é?
Sim, sim.
Era uma coisa que te preenchia, claro. Deixava feliz.
Sim, portanto, e as nossas casas foram todas invadidas com coisinhas para fazer. Com...
Exatamente, de repente tu viste uhum. que...
Como ao desporto, como, não é?
Isso era importante na tua vida, não uhum. é? De repente tu sentiste que isso era realmente uma coisa importante. E eu acho que isso é... Acho que em todos nós isso é importante.
Uhum.
Explorar.
Sim.
teres essa possibilidade de explorar com as mãos as coisas, de sei lá, de pintares, de fazeres, não há certo nem errado,
sim,
percebes?
Sim. É fazer. E não é como, como, por exemplo, tens de estar na tua vida sempre com notas e com és bom, és mau, suficiente, médio, bom, muito bom, e na arte não é preciso, não é? Podes estar só a fazer uma coisa e desmanchá-la até a seguir.
Exatamente, e... é pela experiência em si, uhum. Portanto eu acho que isso interiormente é muito enriquecedor, não é?
Exatamente.
Eu vejo, por exemplo, agora a Madalena, que teve esta situação da escola, e eu até estava a pensar até que
ponto... A Madalena é que é a tua filha mais velha.
Mais velha. E a escola em casa, e eu pensei até que ponto é que isto não, é, não será uma coisa estranha para ela, ou será que vamos conseguir, uhum, que ela perceba que isto está primeiro e depois é que ela pode fazer que, tudo aquilo que ela gosta. E felizmente arranjámos ali um equilíbrio, uhum, e dá que pensar, saber que ela é tão feliz assim como está.
Onde é que está
ter espaço, sim, para criar.
Criar.
E dá que
ganhou
pensar.
Muita importância.
Muita. E faz a escola irrepreensivelmente. Faz, uhum, tudo. Recebe os trabalhos à segunda-feira. E o objetivo dela é fazê-los pelo menos até terça-feira. Para poder ter o resto livre para criar. É isso. E isso é também uma enorme responsabilidade.
Sim. E às vezes, tudo o que nós... E neste podcast falámos já muitas vezes sobre isso. Que é tudo o que tu mais gostas de fazer... Pode estar ali a resposta para a tua futura profissão,
uhum,
não é?
Uhum.
Porque é nestes pequenos, como tu construíste a casa, o teu avô construiu a casa, e desde aí, e estás onde estás, se dermos espaço às nossas crianças, se calhar...
É isso.
Não é?
Eu acho que é mesmo muito importante. Era bom que assim fosse, ou, uhum, que todos também conseguíssemos ter a disponibilidade para
ou
ver
música,
isso.
Ou música, ou qualquer coisa de arte, não é?
Sim, sim. Não, uhum, é... Isso para mim foi um ponto determinante, uhum, determinante.
Pronto, mas estávamos a falar de...
Olha, estávamos a falar, fui para António Arroio.
Exato.
Explorei a arte em, okay, si, de muito trabalho manual, olaria, orivesaria, desenho, fotografia. Portanto, foi ótimo, foi muito abrangente, gostei imenso.
Isso eram que anos? É a universidade?
Décimo primeiro, não, décimo segundo, okay, antes de ir para a faculdade. Sim. O meu objetivo era a arquitetura.
Exato, isso foi antes da arquitetura, claro.
Exatamente. O meu objetivo era a arquitetura, mas eu sabia que tinha que explorar isto antes, uhum, porque eu podia até gostar mais de estar noutro meio, uhum, do que a arquitetura em si.
E como é que foi depois passares disso para a arquitetura?
Não foi fácil. Olha, eu nesse período eu tive um esgotamento. Uhum. Ou seja, foi talvez...
Da faculdade?
Antes de entrar na faculdade. Foi talvez o período mais difícil para mim.
Uhum.
Porque lá está, tinha esta enorme pressão de escolher aquilo que eu queria, uhum, fazer para o resto da minha vida.
E tu ainda não sabias muito bem?
Não, porque eu sabia que gostava de tanta coisa.
Uhum.
E não queria que não queria falhar, não, sim, queria dizer que escolhi a coisa errada.
Uhum.
Portanto, foi uma altura muito difícil para mim, porque apanhou-me.
Como é que é um esgotamento tão nova?
Não, foi fácil.
Eu tão nova, nem, acho que nem sabia o que era um esgotamento.
É verdade. O mais difícil foi exatamente isso, porque à minha volta aos meus amigos eu não conseguia explicar.
Exato, estavam a leste disso.
Portanto, eu estive ausente. Uhum. Mas, em compensação,
uhum,
ganhei um autoconhecimento enorme. Portanto, entendi muito bem os meus limites e percebi...
E foste para psicólogo, não sei o quê.
Sim, sim. Uhum. E percebi aquilo que eu queria.
É muito incrível isso, ver as pessoas que nos piores momentos acaba por ser um bom momento.
Para mim foi um momento mais importante, pois, provavelmente um dos momentos... Chave da
é tipo
vida.
Um enlightenment, não é?
Tal e qual.
Tipo, traz-te a luz.
Tal e qual.
Quando bates no fundo, de repente.
Foi. E
depois
foi...
como é que começaste a mudar isso? Onde é que...
Olha, eu acho que a resposta só estava em mim. Uhum. E isso foi uma das coisas que o meu pai me ajudou imenso. Uhum. Era só eu é que ia conseguir sair dali.
Sim.
Portanto...
É porque há muito,
tinha que trabalhar, sim, isso.
Há muita coisa, há muito pouca coisa que as outras pessoas possam fazer se tu não quiseres, não é?
Sim, Portanto, era só eu. Uhum. Eu tinha que ter essa capacidade. Portanto,
como é que resolveste?
Olha, não deixei de ser tão exigente comigo. Uhum.
Mas os teus pais nem eram muito. Nada. Para terem dado a liberdade, dizer para António Arroio e não sei o quê.
Nada, eu era assim.
Eras tu contigo próprio.
Era eu. Imagina, isto assim mais à frente, quando estava no curso de arquitetura. Eu estava a trabalhar até de madrugada, porque acho que vivi o curso inteiro assim, a trabalhar até de madrugada.
Porquê? Não gostas de criar de manhã?
A partir de uma certa hora da noite é que eu acho que sim, gosto.
Bem, eu também agora estou a tentar.
Agora não é
pois
fácil.
Pois custa, não é? Sim, mas eu fui assim a minha vida toda.
Sim, sim.
Era quando estava tudo em silêncio.
Sim, sim. Adoro. Sempre gostei imenso. É. Mesmo. E durante o curso sempre trabalhei imenso, imenso, porque temos de estar sempre a trabalhar. Tanto sim. Quando eu comecei a trabalhar mesmo, eu dizia, sinto-me de férias, porque eu saio do meu emprego e chego a casa e não tenho nada para fazer. Perfeito. Portanto, aquilo foi um curso muito intenso. Sim. E lembro-me de estar a trabalhar e minha mãe abria a porta do meu quarto e dizer, ainda estás acordada? Vai dormir.
Sim.
Ou seja, é aquele sentido de responsabilidade, de quereres fazer. Uhum. E portanto...
E alguma vez no caminho sentiste que tinhas feito a escolha errada na arquitetura? Ou...
Não.
Escolheste bem, afinal.
Não, escolhi bem. Porque eu sem ela, não... A arquitetura deu-me... Não me deu base só para a arquitetura.
Sim.
Sabes? Deu-me uma base de trabalho incrível para explorar imensa coisa.
No fundo, tu comungaste as duas coisas, não é? Todos aqueles trabalhos manuais e não sei o quê, e depois a arquitetura.
Exatamente.
E isso fez-te.
Exatamente. É? Também há aqui agora. Uma pessoa importante nesta altura... Foi uma conversa de 10 minutos,
sim.
Mas foi decisivo.
É sério, eu adoro isso.
É bom perceber, eu lembro-me de ter entrado para a arquitetura, finalmente, e estar super contente, e de repente tive aquele, se calhar, não era isto. Continuava eu a pensar, se calhar não precisava de estar a explorar obras tão grandes, ou fazer projetos tão grandes, se calhar eu gosto assim de uma escala um bocadinho mais pequenina. Se calhar. E lembro-me de ter estado a ter uma conversa com o meu professor na altura, que era um arquiteto Carrilho da Graça, e o arquiteto, eu disse isto, o arquiteto disse, sim, é verdade, se calhar até podes gostar assim, de uma escala mais pequenina, mas aproveita e faz esta, porque depois vais poder fazer a outra. E ele disse-me isto, e aquilo abriu-me
às vezes
horizontes.
Assim.
Eu disse, ok. Então, eu fazia
isto. Ele enquadrou-te.
Enquadrou-me.
Sim.
Que dizer, isto é uma base tão boa que tu vais ter, que vais conseguir fazer o que tu quiseres.
Vais poder escalar a coisa ao teu, não é? Ao tamanho que quiseres.
Exatamente. Portanto, e ele tinha razão. Sim. Foi uma conversa de 10 minutos, mas ele disse-me tudo. Provavelmente nem sabe a importância que teve.
Já viste.
Não é? Como é que uma pessoa tem uma conversa tão decisiva num momento tão importante?
É mesmo,
e foi. Sempre ouvi muito aquilo que me diziam.
Sim. E depois acabaste a faculdade?
Depois acabei a faculdade. Foi ótimo entrar no mercado de trabalho, porque era aquilo que eu te dizia, foi...
Foste mesmo para a arquitetura.
Foi um descomprimir, acabar a faculdade e começar a trabalhar. Gostei imenso.
Já não foste tão exigente contigo?
Não.
Ou continuavas?
Continuava a querer fazer o trabalho bem feito, sabes?
Porque és muito perfeccionista.
Sim, não era capaz. Eu ficava no ateliê a trabalhar, podia-se ir tudo embora enquanto não acabasse aquilo que eu tinha estipulado para acabar, eu não saía de lá. Era um bocadinho, às vezes era um bocadinho... Eu até pensava, mas porquê é que eu sou assim? Porquê que vá, descontrai mais um bocadinho, não sei,
relaxa,
aproveita mais. Mas depois eu acho que consegui sempre aproveitar o melhor dos dois mundos, não é? Aproveitar.
Mas saías à noite,
sim.
Divertiste?
Lá está,
isso. Não era só um ratinho de laboratório.
Nada. Aliás, eu
não
era aquela amiga,
nada.
Eu era aquela amiga que se alguém quisesse ir sair, ligava-me. Eu mesmo que estivesse em casa de chinelos e de pijama dizia, bora.
Eras o verbo ir?
Sim, portanto, mas lá está. Se calhar aprendi isso quando tinha 15 anos, não é? Naquela altura em que só via uma coisa e era muito exigente comigo. E tive esse autoconhecimento, esse controlo. Não quero chegar ali outra vez. Portanto...
Tem que lá aproveitar a vida?
Tem que saber. Sim, sim.
Que giro.
Portanto, são aqueles. São aquelas.
Tu, também li uma coisa qualquer que eu li ontem, muitas coisas sobre ti, uhum. algumas das que eu encontrei, e que dizia que viveste tudo no tempo certo.
Sim.
Que isso é também uma boa sensação,
sim,
não é?
Sim, 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 sim.
Depois, quando partes para casar, ter filhos, sentes sim. que já, sim, já não precisas daquilo.
Sim, sim, sem dúvida. Ou seja, é muito bom termos isso, não uhum. é? Por isso é que eu te digo, se calhar aquilo que me aconteceu tão triste na altura, de, uhum. quer dizer, não podia partilhar com os meus amigos, e, mas que foi um momento decisivo sim. também, porque ajudou-me a viver as coisas tranquilamente. Uhum. Da melhor maneira, daquilo, da maneira que eu podia, que eu conseguia. Portanto,
sim.
isso é importante.
Como é que, quando é que o João entra na tua vida?
Olha, o João entrou na minha vida numa ótima altura, ou seja, eu tínhamos aí à volta de 25 anos, uhum. por aí.
Estavas na arquitetura ainda? Estavas naquele.
Sim, sim, estava e tinha um emprego ótimo. Uhum. Felizmente, na minha área, que era uma área assim um bocadinho até difícil de encontrares o teu lugar,
uhum.
Eu estava feliz e acho que tinha encontrado ali a minha estabilidade uhum. e tudo, que foi ótimo. E conheci o João. Que também era uma pessoa cheia de projetos uhum. e coisas, também tinha esse lado mais emocional.
Como é que
eu
se conheceram?
Onde foi é que a minha irmã que nos apresentou.
Que giro.
Eles trabalhavam no mesmo sítio. E foi a minha irmã.
Já a saber que podia haver ali alguma coisa?
Sim, sim, sim. A minha irmã. A minha irmã. A minha irmã, eu acho que fez ali o caldinho, sem dúvida. Sim, acho não, tenho a certeza. Sim, ela e toda a gente está à volta dela.
Sim.
Portanto, acho que foi um bocado isso. Uhum. Acho que foi um bocado isso.
E depois namoraram muito tempo?
Depois namorámos. Uhum. Ele já vivia na Ericeira,
uhum.
o que era assim um bocadinho fora de mão para mim. Achava eu na altura, não é? Que agora para mim não é fora de mão, mas pronto.
Agora para ti tudo o resto é que é fora de mão.
Tudo o resto é fora de mão. E pronto, e começou assim a nossa relação.
E foi mesmo amor à primeira vista? Eu não sei se estás a querer muito falar sobre isso, mas eu vou puxar só mais um bocadinho.
Sim.
Foi amor à primeira vista? Foi não, uma construção?
Não. Foi uma construção. Sim. Foi uma construção, sim, sim. Até achava que aliás, a minha mãe, lembro-me de lhe ter dito uma coisa do género, eu acho que isso não vai correr nada bem. Acho que não tem nada a ver um com o outro.
A tua mãe é que disse?
Mas não me disse a mim,
sim,
disse
sim,
a
sim.
ele.
Disse a ele?
Sim, sim. Portanto,
ainda é pior do que dizer a ti.
Aquilo foi. Isto não se diz. Mas pronto, a minha mãe também.
A tua mãe é engraçada.
Sim, pronto. Ele, diz, não é qualquer pessoa a dizer aquilo,
sim,
não é?
Claro,
é a minha mãe, portanto, eu acho que também ali ninguém levou a mal
sim,
a conversa.
Exato,
não é? Como é óbvio, enganou-se redondamente também.
Enganou-se.
Por isso também teve agora que.
E depois, quanto tempo namoraram e quando é que decidiram casar?
Olha, casar só depois de eu ter a Madalena.
Ah, pois foi, tu casaste
sim, sim.
já com a bebê.
Sim, sim. Portanto, nós fizemos tudo ao contrário,
uhum.
começámos a viver juntos,
sim.
ao contrário, como quem
e
diz.
E foi nesta casa?
Não,
não, ainda não, pois não.
Não. Fizemos nós, portanto, este foi, acabou por ser o nosso primeiro projeto em comum,
uhum.
foi a nossa casa.
Sim. Antes viveram na Ericeira, mas
sim,
noutro sítio,
sim.
na casa dele de solteiro?
Exatamente. Uhum. Portanto, isto acabou por ser assim o nosso primeiro projeto juntos. Foi assim uma coisa engraçada, porque desenhares uma casa. Aquilo foi uma remodelação, não foi uma construção nova.
É aí bate na altura em que tu sais daquela coisa de arquitetura?
Não, não, não.
Aí ainda estavas em...
Eu continuava no meu escritório,
sim.
portanto eu fui ver para a Ericeira e trabalhava
uhum.
em Carcavelos
uhum.
E vinha todos os dias, portanto mantive a minha uhum. vida normal e profissional. A minha vida uhum. profissional só mudou quando estava grávida da
Violeta,
da Madalena, que nessa altura grávida
que é a
ainda,
primeira filha,
sim, despediram-me depois de pronto, disto tudo. Íamos começar naquela altura da crise.
Na crise. E, portanto, e a arquitetura sofreu imenso, sofreu essa crise.
Sofreu. Apanhou-me ali, grávida, de primeira viagem, que foi assim uma coisa um bocadinho difícil. Dura. Porque não voltar à minha vida normal custou-me. Gostou-me um bocadinho, mas lá está. Acho que também foi uma altura que me reinventei.
Exato. Como é que deste a volta nessa altura?
Olha, não valia a pena insistir na arquitetura porque era o setor que estava a ser completamente massacrado, não é? Não me estava só a acontecer a mim. Portanto, eu não tinha aquela sensação de isto aconteceu-me a mim,
porque eu sou uma porcaria.
Exatamente. Sim. Ou seja, não foi esse o motivo e isso ajuda imenso a pessoa a dar a volta por cima. Que foi o que me aconteceu. E eu na altura pensei, bom, se as pessoas não vão construir casas, porque não.
Porque está tudo parado.
Se calhar vão remodelar, se calhar vão tentar viver melhor no sítio onde estão, não sei. Exato. Mas se calhar é esse o meu trabalho, se calhar é por aí. E foi o que eu comecei a fazer.
Remodelações.
Remodelações. Essas remodelações deram-me aqui um bocadinho a vontade de baixar a escala.
Lá chegou. A tua essência.
Exatamente. Baixei a escala, comecei a trabalhar a remodelação, comecei a trabalhar a decoração.
E foi aí que começou a surgir a tua marca.
E foi aí que começou a surgir, porque fui baixando a escala, porque eu chegava aos quartos de criança e dizia, isto realmente é incrível. Não era só porque eu tinha uma bebé, não é, na altura, mas também me dava vontade de explorar mais essa parte por causa disso.
Sim, sentiste que não havia muita coisa para quartos de criança nessa altura.
Não havia. Eu sentia mesmo que dificilmente cá conseguia encontrar alguma coisa, o que era uma tristeza, não é?
Sim.
Ou era tudo muito padronizado. Portanto, era explorar um bocadinho mais essa área, não é? Brincar um bocadinho mais, ao fim e ao cabo, porque é um mundo de brincadeira, não é? E foi um bocadinho...
E começaste a fazer coisas, no fundo, para as tuas clientes, não é? Para esses quartos que ias remodelar e que faltava aqui.
Sim,
e assim, é muito engraçado, e assim começa a surgir a Violeta Cor-de-Rosa.
Foi, exatamente. Ela surgiu, lá está, eu acho que... surgiu sempre de crescimento meu ou de situações mais difíceis. As coisas, eu, pelo qual passei, eu acho que foi de todas as situações positivas ou menos positivas que me aconteceram que
deram
mudou
origem.
O meu rumo. E a Violeta Cor-de-Rosa, eu acho que foi um bocado isso o que aconteceu, porque também foi num período em que eu precisei de baixar a escala e estar mais sossegado outra vez. Foi numa altura que a Madalena ficou muito doente e que eu precisei de ficar em casa seis meses com ela.
Como é que
ela.
Eu já não me lembro qual que é?
Olha, ela teve...
Já falámos sobre isto há muito tempo, ou eu não sei.
Ela teve, estava, imagina, constipada durante algum tempo, que começou-me a fazer assim um pouco de confusão e lá está, resolvi ir com ela ao médico e... disseram, ela vai ter que ir já para Santa Maria. Foi um choque enorme.
Sim.
Principalmente porque não sabia o que é que ela tinha, mas disseram-me, portanto, a Madalena tinha manchas pela pele e hematomas e na altura disseram-me que ela podia ter uma leucemia.
Ai, que horror.
Foi um período um bocadinho difícil. Foi um ano muito difícil esse, 2013.
Foi do teu pai também?
Foi do meu pai. Foi de um período em que eu quis engravidar outra vez e não consegui.
Ah, isso foi tudo nesse ano?
Foi tudo. Nesse ano. Meu pai adoeceu. Eu perdi dois bebés. A minha Madalena ficou doente. Eu casei-me. Foi um ano...
Um ano super intenso.
Super intenso.
E tu que tinhas uma relação... muito próxima com o teu pai.
Muito. Foi. É a minha enorme ausência. Porque sabes, aquela pessoa a quem tu recorres sempre, no sentido em que precisas de ouvir aqui qualquer coisa, vai-te ajudar, vai-te dizer aquilo que está certo. de repente não tens ali ao teu lado. E então é difícil, não é?
Claro. Como quando ele disse que a resposta estava em ti.
Sim, sim.
Foi que sempre sim, sim. A pessoa que estava lá naquelas alturas.
Sim. Nunca foi de muitas palavras, uhum. Mas eram aquelas. Não havia volta a dar. Eu sei sim. Que de uma maneira ou de outra, ainda me continua a dizê-las, não é?
Uhum.
Portanto, está tudo bem.
Sim. Como é que, onde é que foste buscar, tipo, o antídoto para lidares com a ausência? Onde é que se vai buscar... Consegue-se? Não.
É
duro.
Eu acho que isso não tens mesmo resposta.
Uhum.
É mesmo duro.
Sim.
Querer chegar a uma pessoa e não...
Sim.
Não conseguires. Sentires mesmo a ausência.
Mas, sim, mas vais às memórias e vais...
Sim, felizmente há tantas. Uhum. E vou... Olha, a música.
Uhum.
Só ouvir a voz.
Ai, tu podes ouvir a voz do teu pai. Isso é de sonho.
Imagina.
Ai, até estou arrepiada agora, sim, não estás sim. A perceber.
Ouvir a voz é inacreditável.
Sim.
É mesmo uma presença muito forte. É sim, engraçado.
Não tinha pensado nisso.
Ouvir a voz, não ouço muitas vezes, porque é forte,
sim, que
não é?
É duro.
É, mas é realmente...
Já precisaste de ir lá ouvir?
Já. Tem uma música que eu também adoro, depois eu mostro.
Também então gostar. Cantas no fim?
Caramba,
um bocadinho, vá bem.
Não, depois eu
e então, esse ano foi duríssimo.
Foi
tudo a acontecer.
Foi
mesmo 2000 duro. E quê? 13?
Foi mesmo duro.
Bolas.
Eu pensei, ai,
o que é que mais vai acontecer, não é?
Sim,
uma
sim.
Pessoa...
Eu nem gostava de falar porque eu também nem queria que me vissem neste papel, porque eu nesse ano ainda por cima tive que ser forte.
Sim.
Tive que dar apoio a muita gente.
Uhum.
Ou seja, eu não podia. Mas quem é que me dava a mim, não
sim.
É?
Podias cair.
Não podia cair. Portanto, foi...
E
foi...
perdeste dois bebés?
Sim. Perdi dois
não
bebés.
Não sabia que eram dois.
Sim. Ou seja...
Depois da Madalena? Entre sim. A Madalena e a Violeta?
Sim, sim. Uhum. Ou seja, eu quis ter... quis engravidar, seguir à Madalena.
Uhum.
E tive um ano e tal, provavelmente um ano e tal, sem conseguir... Mas sem razão aparente, não.
Sim.
E depois, quando consegui, perdi, portanto, não estava à espera, foi um choque. E depois eu li imenso sobre o assunto e, infelizmente, sei lá, parecia um tema tabu, não se falava.
Sim.
Sabes? E pensei, só a mim é que me acontecem essas coisas. Sei lá, sim. Era assim uma situação difícil. Foi a parte mais triste. Eu também me recompus bem, porque lá está, eu estava a acompanhar o meu pai e era eu a única pessoa que eu podia acompanhar, então eu também tinha que estar bem. E aquilo foi uma situação que eu meti para canto.
Pois.
E disse: pronto,
não há tempo para isto
lá.
Agora.
Sim.
Já resolvo.
Sim, infelizmente coincidiu eu ter conseguido nesta altura, mas não correu bem. Pronto,
uhum.
Vá, vamos pensar
deve
noutra
ser,
coisa.
Calhar por isto tudo também, podes ter pensado tudo.
Disseram-me que não. Não, estas situações uhum. Emocionais que não têm muito a ver, eu não sei.
Pois.
Olha, mas pronto.
Eu acho que as situações emocionais têm a ver com tudo, não é?
Eu também acho.
Devem.
Mexem imenso connosco, claro. Não é? É muito, muito. Olha, só pelo simples facto, eu amamentei a Madalena
uhum.
E. Estava, ela tinha um mês quando tive a reunião na minha empresa a dizer que eu estava dispensada.
Uhum. Com um mês, que horror.
E eu disse assim, bom, ok, pronto, não vou pensar mais nisso, eu agora uhum. Tenho um bebê.
Sim.
Tipo, agora
não
deixa lá.
Não estavas para ali.
Sim, ainda por cima, primeiro bebê.
Sim.
E pá, o que é que eu vou pensar?
Com um mês uma pessoa nem está bem cá ainda,
sim,
não é?
A verdade é que eu fiquei sem leite.
Sem leite, pois. A parte emocional e a parte
e
física,
eu...
quer dizer, tem sim, muito a ver, não é?
Sim, e eu achei que estava ali tranquilamente.
E depois perdeste mais um bebê?
Depois perdi mais um bebê, depois de
perder
o meu pai.
Eram assim, gravidezes muito longas?
Não, a primeira não, a segunda já pensei que tinha passado já a fase...
Complicada.
Sim.
E foi quando o teu pai morreu?
Sim. E depois acabei por perder outra vez,
uhum.
Que eu pensei, isto é que não devia ter acontecido. Sim. Eu acho que tinha aqui a minha possibilidade de me recompor um bocadinho e de repente vou outra vez abaixo.
Foi muita coisa para lidar.
Foi. Eu tinha o meu casamento também programado, toda a situação que é fazeres o teu casamento sem o teu pai há pouco tempo. Mas eu disse, não, o meu pai ia gostar. Ia querer. E vai ser um momento, olha, estamos todos aqui, estamos felizes. Pronto. E digo-te uma coisa. Eu senti a ausência, mas eu senti a presença no meu casamento. Uhum. E aquilo fez-me tão bem. Tão bem. E não foi só a mim. Portanto, ainda bem que eu me casei no mesmo ano. E a verdade é que nesse ano eu também engravido da Violeta.
Da Violeta.
Portanto, foi um ano...
Sim. Uma intensidade de um ano.
Foi.
A Violeta que depois surge ao mesmo tempo que a Violeta marca.
Ela surgiu, eu escolhi. Isto era, eu queria uma filha Violeta.
E era para ser a Madalena, ou eu estou errada?
Não.
Era verdade?
O quê?
Sempre quiseste uma Violeta e a Madalena Sim. poderia ter sido Violeta também?
Não.
Não? Não, era mesmo não. Madalena.
Era Madalena. Okay. A Madalena, porque foi mesmo o nome escolhido os dois e pronto. Okay. Acho que foi mesmo uma coisa mais.
E então,
de querias dois.
Uma filha Violeta?
Queria uma filha Violeta e eu achava que não ia ter uma filha Violeta. Então Sim. dei o nome do meu projeto, Violeta Cor-de-Rosa. E ficou. E acabaram por nascer duas Violetas.
Duas. Exato.
Portanto,
tão bom.
Sim.
E depois mais uma.
E depois mais a minha Olivia.
Vamos falar de todas, que é para não ficar nenhuma com ciúmes.
Pois é. Depois aqui a minha Olivia, Exato. Que é o nosso bebê de todos.
Exatamente, são as mais mimadas, não são as terceiras? As terceiras sabes, ou as não últimas, é? Não sei se é a tua última.
Ah, sim, é? Sim, eu acho que sim. Eu acho que sim, porque acho que é aquilo.
Sim, está feito.
Sabes?
Está feito.
Não vejo...
Não vês o menino?
Não, porque imagina...
Nem o João?
Não, sabes o que é que eu sinto? Eu como sinto que é o meu limite para chegar a todas, eu sinto
tá
que ia
muito
ser muito... não quero dizer egoísta ou...
Sim, mas eu percebo
ia
que...
Ia ser isso. Uma satisfação pessoal minha ter outro filho, percebes? Pois. Não ia ser uma coisa justa.
Eu acho muito giro na nossa geração. Antigamente os pais pareciam que queriam sempre o rapaz, o varão, não sei o quê. E agora, não é? Na nossa geração, os homens já não têm essas coisas do não. querer o menino ou querer a menina.
É verdade.
Ficam todos derretidos com meninas,
sim,
não é?
Sim.
E eles
sim.
sabem que elas são doidas por eles.
Sim, mesmo.
E então, voltamos quando nasceu a tua Violeta e a Violeta cor-de-rosa.
É verdade.
Como é que foi esse período? Isso foi tipo o ano-luz para ti.
Olha. Foi um ano.
Depois daquele ano.
Epá, sim. Foi um ano que aos poucos fui fazendo alguma coisa. Uhum. Quis manter as minhas decorações online. Uhum. E era um produto que eu tinha.
As remodelações?
As decorações online.
Já tinhas, sim.
E foi um produto que eu gostei imenso de ter na Violeta Cor-de-Rosa.
Já não fazias tanto remodelações, não é? Porque já era muito exigente.
Não, era porque tinha a parte da obra.
Exato.
E eu tinha que estar na obra. E sabes que agora é muito fácil. Agora já é muito mais fácil. Uhum. Mas a remodelação de interiores antigamente não era tão fácil Sim. assim. Havia muita dúvida. Agora não, percebes?
Sim.
Agora é um bocadinho diferente.
Sim.
Antigamente havia muita, muita dúvida do género, mas isto vai ficar bem? Não era uma coisa que as pessoas mas tivessem de coração aberto.
Sim, muita dúvida nas pessoas, nos
nas
clientes.
Pessoas, sim.
Mas agora clientes. Também, se calhar já tens uma carteira tão grande, já provaste tanto, que as pessoas já sabem o que é que podem esperar de ti.
Eu e outras marcas, ou seja, portanto já é
não
uma
era
coisa
uma coisa
recorrente.
Pessoal, era uma coisa de as pessoas estarem sempre meio nervosas.
O meio online também era difícil. Ou seja, eu até que se calhar acabei por mostrar mais a minha família, as minhas coisas, né? Exatamente para criar essa empatia, não é? Para criar essa relação.
É muito giro, porque tu és empresa e influencer.
Olha.
E não é?
Nem sei bem.
É muito engraçado. Eu acho que não sei se mais alguém
não sei
tem
bem.
Assim uma marca e seja ao mesmo tempo uma Instagrammer, não sei como é que se diz, influencer.
Também não sei, olha, pronto. Muito sinceramente.
Estamos mas ali. Mostras um bocadinho o que se passa em tua casa, a tua vida, sim, a decoração de tua casa, não sei o quê, para também projetares um bocadinho o teu trabalho.
O meu trabalho, exatamente. E isso aconteceu naturalmente, uhum, exatamente porque eu pensei sempre ao princípio, ah, realmente, quem sou eu? As pessoas vão comprar a mim, uhum, não me conhecem, ou vão querer que eu decore a casa delas, mas também não me conhecem. Sim. Temos que mostrar um bocadinho mais sobre nós, é tudo online, uhum, elas nunca vão estar comigo. Portanto, sim, tenho que lhes dar isto, claro, para se sentirem confortáveis.
Como é que sentiste isso? Foi uma coisa natural em ti ou foste vendo também coisas, pessoas que faziam o mesmo que tu lá fora?
Acho que foi natural. Sabes, uhum, que eu sempre tive páginas, blogs.
Pois, vamos falar, tinhas um blog de cozinha e tinhas outro, não era?
Desde 2008.
Sim.
2008, sim.
E o primeiro de todos era o de cozinha ou havia...
Não, não. Havia outro.
Afinal havia outro.
Exatamente, que esse era um monólogo. Esse, sim, era para mim. Era ali que eu reunia a minha música, uhum, os meus projetos, as minhas roupas e coisas, uhum, que eu gostava. Era ali que eu reunia tudo. Portanto, era um monólogo. Não, sim, era mais do que ali uma...
Mas foi naquele início dos blogs que foi coisa que era, foi, muito giro esse,
sim,
início.
Sim, acompanhava imenso. Gostava de acompanhar assim algumas coisas, não é? Acho que comecei a ver aquilo do princípio e tenho pena que de certa forma se tenha perdido essa essência, não pelas bloggers em si, mas pelos seguidores.
Sim.
Porque os seguidores começaram a achar que bloggers eram vedetas. E isso não é certo, não é? Os bloggers começaram por ser pessoas como nós.
Claro.
Portanto, era essa a parte gira. E foi essa a parte que nunca se perdeu, mas eu acho que na cabeça dos seguidores, uhum, isso fez-me alguma confusão. Porque, sim, de repente também tinha celebridades a criarem blogs. E, portanto, exato, misturou-se tudo muito.
E depois veio o Facebook que... Sim. Estragou um bocadinho esse,
sim,
mundo.
Sim, sim, exatamente.
Deus me perdoou, Deus do Facebook me perdoou.
Sim, isto. É difícil, eu acho que é difícil, sim, controlares um bocado o que é que se passa neste meio, sim, assim, não é?
Porque... E custa-te? É muito orgânico que em ti partilhares ou...
Ah, eu... Tem que ser uma coisa muito... natural,
uhum,
ou seja, se eu não tenho nada a partilhar, eu não partilho,
sim,
sabes? Não tenho aquela... E muitas vezes partilho coisas que só eu é que eu sei, só eu é que vou gostar, ou...
Sim, mas é o que funciona, eu acho que aí na verdade é que está o sucesso.
Não sei, eu acho que sempre quis ter ali, uhum, e aliás fiquei super feliz quando vi o Instagram a aparecer, porque era tão visual, uhum, e eu precisava daquilo na minha vida.
Exato.
Sabes?
Achaste que fizeram um Instagram para mim?
E, sim, podia ter ali tudo, uhum, o que eu gostava, ali visualmente, sabes? E então acho que sempre adorei o Instagram por causa disso. Giro. Até digo que tenho, às vezes, é importante crescermos, não é? Mas crescermos de uma forma especial,
uhum,
porque eu não quero crescer com imensos seguidores porque sei que isso vai dar uma certa responsabilidade à página, uhum, e eu quero que aquela página seja um bocadinho livre, não quero que tenha esse peso, sim, sabes? Portanto, crescer em números para mim não faz sentido,
sim,
e então
tem que ser mesmo na ligação,
tem que ser na ligação,
pessoas que gostem do que tu, sim, fazes, sim, e que se identificam,
tem que ser, mas é assim. Quando começamos a sentir que é um bocado...
Já te sentiste assim...
Cansada?
Sim.
Sim, sim, já. Sim. Já
é porque... Recorrente.
Sim, sim, eu acho que já senti no sentido em que comecei a ver que as pessoas estavam mais zangadas ou... Uhum.
Tu és super sensível, não é?
Sim.
Às coisas à tua volta.
Sim, sou meio esponja, não é? Absorvo, sim, muito aquilo. Ou seja, eu não gosto... por exemplo, se vejo alguém que... Ah, aqui só se mostra o bonito, ai, é uma seca, não sei o quê.
Sim.
Mas eu penso assim, então mas vamos falar de coisas feias?
Sim.
Não. Porquê? Porquê é que vamos falar de coisas feias? Não precisamos de falar de coisas feias. Ou então alguém que não esteja... habituada a expor ou pedir aprovação.
Também não é o teu objetivo, não é?
Sim,
ali tu queres é inspirar e fazer um bocadinho...
Às vezes andar para trás. Adoro que ele me lembre o Instagram dizer que há 2 anos atrás eu estava ali.
Uhum.
Adoro. Adoro viver esses momentos porque agora isso vai acontecer sempre.
Sim.
Quando dermos por nós já são há 10 anos.
Exatamente.
E portanto isso tem um peso enorme, não é?
Tens orgulho no teu percurso? Eu sei que isto pode parecer um bocadinho arrogância,
sim,
mas eu hoje em dia acho que não é. Porque acho que se trabalha tanto que acho que já se...
Claro,
podemos assumir que tivemos falhas ou isso, mas
sim,
dizermos,
claro,
olha, eu gosto do meu percurso. Acho que, não é uma acho que é uma coisa boa.
Olha, o que eu sinto é isso, é porque trabalhamos muito.
Uhum.
Sabes?
Sim.
Eu sinto isso. É porque trabalhamos muito.
Porque
é...
não há férias, porque não há descanso, porque não é? Trabalhador por conta própria.
Não se fecha a porta e
é
diz
muito
até
difícil,
amanhã,
não é?
Não diz, olha, vou fechar aqui a porta e dizer tchau, até amanhã. Não. Portanto, quando sabemos que não conseguimos dar mais, estamos a fazer o melhor que conseguimos, eu acho que isso já é motivo para nos sentirmos orgulhosos e felizes e acho que é isso.
Uhum.
Acho que é bom também sermos ambiciosos, não é? E queremos mais e melhor, mas também é bom sabermos dizer, está bom assim, eu quero deixar isto assim.
Tu foi uma coisa que tu me disseste que tinhas decidido para este ano.
Sim.
Foi, está bom assim.
Já viste?
Não foi?
Foi. Já pensei muitas vezes nisso.
E tens conseguido?
Não foi da maneira que eu quis.
Exato. Exato.
Não
se esta
foi
quarentena resolveu-te...
Foi. Eu disse mesmo, incrível como eu precisava disto. E tive um período de liberdade incrível, que foi o tempo em que tivemos em casa, porque eu percebi, as pessoas vão perceber o que é... Nós estamos todos em casa com os filhos.
Ai, também senti tanto isso.
Sentiste?
Trabalhar, sim, quem trabalha em casa já tinha um bocadinho disto. E foi muito bom perceber que outras pessoas vão perceber o que é trabalhar em casa.
Trabalhar em casa não é estar com os filhos.
Sim.
Não é estar em casa com os filhos a brincar.
Sim.
Não é.
Tem nada a ver.
É estar em casa a trabalhar e com os filhos. E isso é de uma ginástica incrível, principalmente para quem tem trabalho criativo, porque tens uma ideia e não vais dizer, ok, meninos, desculpa a expressão, já te vou limpar o rabiosco, agora vou só criar ali uma cena,
Exato.
Não é? Não dá. Portanto, é uma ginástica enorme.
Tu querias porque te vem assim alguma coisa de repente, tipo uma luz, e vais.
Acho que é
assim?
Acho que é. Acho que é, e às vezes até. Imagina, eu tenho aqueles momentos que eu gosto, nem que seja só estar sentada a beber um café. Nem que seja ficar ali uns minutos a olhar para uma revista. Que eu gosto muito e que retorno e volto a ler. E,
Sim.
Ou ir buscar, sei lá, as conchinhas todas que nós apanhamos o ano passado e deixa-me lá ver o que é que nós temos. São momentos que trazem em mim, se calhar, alguma vontade de criar
É tipo uma, eu digo às vezes também, acho que às vezes me repito, mas é tipo uma meditaçãozinha
sim.
daquelas criativas, não é?
É,
Que trazem alguma criação.
Traz alguma, e tu sabes que, ok,
se fores lá,
vou conseguir, é isso.
é isso, não é?
É isso.
Se eu for ali,
Sim,
eu sei
sim.
que, por exemplo, a 241 Design,
Sim,
não é?
sim,
Ela
sim, sim.
dizia que era nas caminhadas, no campo,
Então, exato, olha,
que
tão
aquilo
bom.
lhe trazia sempre alguma coisa.
Tal e qual.
É
Sim,
assim,
sim.
aqueles teus cantinhos.
É isso mesmo. Não, não dentro do armário quando quer falar ao telefone, não é?
Que é o que tem sido esta gestão.
Que é o que tem sido, porque o telefone toca e de repente tenho 3 cabecinhas.
Mas esta quarentena também trouxe às pessoas alguma vontade de criar.
Sim.
Portanto, o teu trabalho, se calhar, não parou.
Não, olha.
Não diminuiu. Se calhar, não diminuiu.
Eu
Tu
não consigo.
continuaste a criar e as pessoas continuaram, se calhar, a perguntar-te coisas e a pedir conselhos e a.
Era aí que eu queria chegar, que era, eu senti que de repente eu estava em criação livre, ou seja, estávamos todos igualmente nas mesmas circunstâncias e que eu estava a ter ali a criação livre, aquilo que eu estava a fazer em casa podia alguém estar a fazer a mesma coisa. Uhum. E portanto, eu vou partilhar aquilo que eu estou a fazer agora, aqui, porque sei que vai ser útil para alguém, se calhar, que estiver em casa. Portanto, de repente, essa é a criação livre que aconteceu neste momento, que foi... vamos partilhar gratuitamente tudo, uhum. porque, sei lá, nem me apetece estar a pensar em vendas, por mais que isso nos faça falta, não é? Mas o que uma coisa puxa a outra, não uhum. é?
Claro.
Foi o que
no
aconteceu.
No fundo, aquilo foi o mais autêntico que houve. Foi este período.
Foi este período de, estamos exatamente igual, uhum. eu estou a tentar fazer isto com elas, querem fazer? Olha, é assim, sei lá, foi uma coisa que genuinamente aconteceu, que fomos fazendo.
No fundo, até agradeço um bocadinho.
Eu estava a precisar.
Estavas a precisar desta fase.
Estava a precisar. Tu sabes.
Sim.
Falámos sobre isso.
Sim, sim,
e eu
sim.
até digo, ok, eu vou ter muito cuidado com aquilo que eu desejo.
Exato.
Vou começar a ter muito uhum. cuidado.
Eu também tinha decidido... Estava na altura de abrandar o meu ritmo. Abrandou muito.
Sim, sim. Ou seja, é aquela...
Quer dizer, abrandou e não abrandou, porque tu não paras à mesma em casa, não é?
É exigente. Ou seja, tu sabes o teu limite, porque se estás com 3 crianças em casa, se calhar numa altura em que conseguias fazer uma coisa, uhum. agora só consegues fazer metade. Uhum. É a mesma coisa quando eu tenho um trabalho personalizado, quando me pedem timings.
Uhum.
Nesta altura eu fico... Sim. Até nervosa de tentar explicar agora sim. timings, pois é, porque agora é um bocado difícil.
Sim.
Não é?
Mas isto também serve para as pessoas, se calhar, entenderem.
Sim. E, lá está, tenho a Olívia com 2 anos,
uhum.
e 2 anos é uma idade muito exigente, não sim. é? Ela pode estar um dia virada do avesso,
sim.
e o dia corre pessimamente mal.
E telescola e todas sim, aquelas, sim. pronto. E depois, um cão, que foste...
Coitadinho.
Coitadinho, já tivemos aqui a rir-nos imenso. Porque os cães estão apavorados, já estão fartos das pessoas em casa, não é?
É verdade.
E o teu cão, que não tinha ninguém,
não é? Começou.
Como é que o apanhaste? Como é que se encontraram?
Olha, foi uma história muito engraçada. Já tinha sei. Que ser. Tinha que ser, sabes? E eu encontrei-o na rua... Uhum. E estava com a Violeta, eu estava no carro. E estava um dia de chuva horrível. E eu vi o cão, parei. E imediatamente disse à minha filha Violeta, que tem medo de cães, tinha, assim, Violeta, está um cão aqui sozinho, eu vou uhum. ter que apanhar este cão e levá-lo connosco. Eu nunca tinha tido este tipo de reação, sim. atenção, foi mesmo uma coisa que eu não sei o que é que me aconteceu, sim. mas senti ali, eu tenho que, coitadinho, não consigo olhar para isto e passar ao lado.
Ao lado.
E tentei apanhá-lo e não consegui, e aquilo começou-me... Meu Deus, tive este feeling e de repente ele fugiu e eu não o consegui apanhar. Sim. Eu já tive um cão, portanto, tínhamos muita vontade de ter outro e acho que nunca se proporcionou, mas sim. pronto.
E agora, ou mais um filho ou um cão, não, que é o que normalmente acontece.
Mas foi era aí que eu queria chegar, sim. ou seja... Tivemos este tempo todo sem pensar em ter cão. E isto foi, aconteceu imediato. Foi assim, uma coisa, eu tenho que levar este cão para a minha
mesmo
casa.
Mesmo antes da quarentena, não foi?
Sim, sim, foi. Eu resgatei-o no dia 11 de fevereiro.
Uhum.
E curiosamente, nesse dia, estava na página do Facebook uma fotografia dele. A dizer, encontramos este cão,
uhum.
não sei o quê. E eu disse, isto não há coincidências?
Aquela coisa... Ele está-me destinado.
Ele está-me destinado. Mandei, ninguém me dava informações sobre o cão. E eu, ai, queres ver agora que eu vi a imagem dele sim. e não, ninguém me dá informações sobre o cão? Pronto. A verdade é que eu fui mudar o pneu
uhum.
a um sítio e ligaram-me a dizer... finalmente uhum. a darem-me informações que o cão estava num canil onde eu estava a mudar um pneu, que era mais ou menos a 5 minutos onde ele estava. Eu disse, pronto, eu vou lá chegar e vou dizer, olhem,
esse cão é meu.
Exato. E foi assim.
Mas agora tivemos a rir. Espera, ele mudou muito a dinâmica da tua casa. Como é que as miúdas
mudou?
De repente ficou tipo da família.
Sim.
Não foi?
Sim. Felizmente, uhum. porque muita gente até me pergunta: ah, Joana, mas como é que sentiu que o cão era afável?
Sim. Como é que uma pessoa que vai adotar? Ou...
É difícil. Sim. Eu disse: eu não sei explicar, mas eu senti isto. Uhum. É realmente difícil e percebo que haja pessoas que tenham essa reticência.
Ou que, sei lá, que ladrem imenso. Sim. Tu não tens vizinhos, não é? Sim, tu quase não tens vizinhos.
Mas tenho. Eu detesto cães que ladrem muito.
Só porque lhes detesto. Mas podia, não é? Ou sim. ser mau, ou morder.
Sim.
Ou...
Sim, mesmo, sabe?
Como é que foi? Mas não, foi super...
Eu fui buscar a Madalena à escola e o cão estava no meu porta-bagagens. Uhum. E eu disse assim: olha, Madalena, vai lá espreitar atrás e vê o que é que está lá atrás. E ele veio sossegadinho, não se mexia. Assim que viu a Madalena...
Foi uma festa.
Foi uma festa! Então, e ele, atenção, o cão era... Ele não se mexia, só tremia.
De medo.
Portanto... assim que viu a Madalena foi uma festa incrível, bonito. Mesmo. Eu pensei: que bom, ele tem esta uhum. coisa com crianças. Sim. Felizmente, acho que este
está
é
certo, está tudo certo.
Está a correr bem. E pronto, agora ele ficou quarentena connosco e pensou.
Portanto, tu estavas a dizer: ele passou de zero família para uma família 24 horas.
Coitadinho.
E como é que tu pensas? Uma vez que ele fugiu, não foi?
Eu pensei: vai! Vai enquanto podes, que eu fazia o mesmo, não é? Liberdade!
Tão, tão bom, mesmo, muito bom.
Mesmo. Ele fugia, ele é explorador, não é? Sim. De repente estar ali connosco também não deve ter sido fácil para
e
ele.
E agora, tipo, agora achas que voltava sempre?
Eu acho que sim, sim, eu acho que sim, acho que voltava sempre. Ou não tem aquele instinto, se calhar, de fugir sim. já, felizmente.
Tão bom, o que é essa sensação de acolher? Deve ser também muito boa.
É, sim, uhum. principalmente porque, olha, eu sinto que ele tem esse agradecimento.
Gratidão.
Ele é a minha sombra, sim. não é? É mais uma.
Sim, e foi que foste tu, és a dona? Sim. É porque eles têm sempre aqui aquilo.
Sim, sim, sim.
Eles, és tu.
Sim, ele percebeu que era eu, ele dorme no quarto da Madalena. Uhum. Mas...
E tens um coelho, calma.
Tenho.
E como é que é?
Não consegui estabelecer relação ainda.
Mas, não se, mas porquê? Não, mas,
ele tem instinto...
Mas estão separados? Ou...
Estão separados, no quarto da Madalena.
Sim, o coelho fica na jaula, porque senão...
Não. Pronto.
Na gaiola.
Fica... Ele tem... Imagina, o quarto da Madalena tem uma casa de banho, o coelho está na casa de banho.
Sim.
Pronto. Quando o...
Sai o cão, entra o coelho. Sim. Entra o coelho, sabe?
Fazemos essa gestão.
Porque estás com medo que o cão não, coma
não,
o coelho.
Sim, okay. Ele acho que tem esse instinto pois, de caça.
Claro, então pelo... se viveu se calhar na rua, se calhar caçou.
Sim, não, e eu acho que ele era cão de
caça.
De caça.
Ah, são muito abandonados.
Eu acho que ele era cão
é
de caça.
É uma grande tristeza, mas... Sim. Agora vou levar um tiro no rabo, mas, mas os caçadores, é mesmo verdade, dizem que pois, quando não são bons para a caça,
pois,
abandonam.
Nem quero
é uma
imaginar.
Grande tristeza.
Então não é.
Por pois. Isso é muito possível. Tenho aqui duas perguntinhas antes de acabar, se calhar já devia ter enquadrado no meio da nossa conversa, mas vou fazer dos meus patronos.
Sim.
Eu disse só ontem, portanto só tenho duas perguntas.
Certo.
Mas são importantes. Que é uma da Inês Cancela, que diz: querida Joana, ser ilustrador... Acho que até tem duas perguntas. Ser ilustrador e arquiteta sempre foi o que no que idealizaste trabalhar? Se não tivesse esta profissão ou ocupação... o que poderias ver-te fazer todos os dias e com um sorriso na cara?
Se não tivesse esta ocupação?
Sim, esta profissão.
Se calhar cozinhar. Que também para mim é um processo criativo.
Pois, também tinhas o blog de cozinha, que não falámos sim. muito dele, mas sim. que...
Acho que também tem a ver...
Que era um blog muito famoso, tu não davas como não. o teu nome, não era? Não, tu não te identificavas ou era assim uma coisa mais
sim,
geral?
Sim,
mas,
sim.
Mas foi um blog muito visitado, não foi?
Sim, acabou por ser. Olha, foi um momento de giro porque também conheci muita gente nesta área e realmente esta área é tão criativa também. Sim. E sempre conheci pessoas muito, muito interessantes. Sim. E adorei. Foi mesmo um momento muito
ainda
giro.
Ainda existe o blog ou está fechado?
Não, não está fechado.
Como é que se chama?
O Essencial.
O Essencial. Sim. Eu lembro-me desse nome, já tinha dito
Essencial.
Que eu me lembro.
Esse, sabes, o meu pai também gostava imenso de cozinhar.
Era
fazia um bocadinho com ele. Portanto, que depois giro. Eu acho que eu larguei porque faltava-me essa pecinha também.
Oh,
Mas adoro tudo o que seja.
E tu continuas a fazer coisas maravilhosas na cozinha.
E gosto muito. É criativo também, sabes? Sim. Eu tenho essa sensação de e o contacto que temos com, sei lá, eu vou a um mercado e acho lindo tudo.
E aquelas festas de anos das miúdas e não sei o quê, e os teus jantares com amigos maravilhosos, aquelas tábuas incríveis que tu fazes.
Também vou vendo e vou fazendo também.
O Pinterest é muito teu amigo? Ou já
olha,
não?
Não.
É que eu adoro passear no Pinterest.
Sabes que o Pinterest era...
Desperto-se muito tempo.
Era aí, exatamente. Eu não gosto da sensação de pescadinha de rabo na boca.
Sim.
Ou seja, tu pesquisas uma coisa e já te está a mostrar muitas e aquilo perdes-te ali. Eu sou um bocadinho mais incisiva de procurar uma coisa em específico.
Olha, então vou já para a segunda pergunta, que acho que tem tudo a ver, que é da Rafaela Matos, que pergunta onde é que vais buscar a inspiração para tudo.
Isso é...
Tá, é cá dentro.
Sabes que me perguntam... Eu nunca tenho uma resposta para dar sobre isso.
Sim.
É tão difícil porque, sei lá, porque eu acho que há momentos em que vamos buscar inspiração também porque nós nos sentimos inspirados, não é? Então é difícil dizer-te onde é que
eu acho que é um espírito, é o teu espírito criativo.
O que é que eu procuro, isso, não é? Assim, se calhar preciso de ir a um museu, preciso de ver ou olhar para um quadro qualquer e
a
alguma
tal revista.
Cor, a tal revista, o tal momento de café, a tal conversa. Se calhar é isso, sabes?
E os temas da atualidade, tu também...
Sim.
Às vezes fazes, tipo do racismo,
sim,
do não
gosto,
sei o quê, gostas de ir buscar sempre de uma forma inspiradora.
De o que é que aquilo me diz a mim, não é? O que é que aquilo me. O que é que aquilo me traduz a mim? Ou até mesmo agora serve muito também para falar com a Madalena, mais velha, de algumas coisas.
Porque ela é um talento.
Uma maneira de expressar. É, pá.
É, não é? Tu dizes, eu também li uma coisa contigo, acho que foi a Anheco, com uma entrevista que tu deste, e que dizes que a tua mãe guardou os teus desenhos com a idade da Madalena e que agora comparas e consegues perceber o talento dela.
Sim, é muito à frente.
É muito à frente.
É, eu acho que tenho mais informação, mas imagina, eu tenho um desenho que fiz quando tinha 5 anos, que eu me lembro, e que para mim foi... Abriu-se aqui uma janela incrível, que foi, vê lá até como os nossos professores nessa altura são tão importantes para nós, e nós nem sabemos, que foi, a minha professora na altura rasgou uma folha e disse-me, o que é que vês aqui? E aquilo para mim, what? O que é que eu vejo aqui? Sabes, rasgar uma folha e o que é que vês aqui? Aquilo transportou-me ali para um sentido diferente.
Engraçado.
De arte, não é?
Sim.
Há mais do que isto.
Sim, isto não é
tudo,
isto não é só um retângulo.
Sim.
Isto é muito mais do que um retângulo.
Sim. Estão e eu noto que ela
já tem isso.
Sim, porque
já rasga as folhas sozinha.
Consegue procurá-las mais facilmente. Engraçado. Tem muito acesso, não é?
Claro, também.
É ótimo.
Isso é muito
ótimo.
Bom. Mas tu também tinhas, mas
sim,
mas
sim,
calhar
sim.
Agora estás mais atenta a isso.
Sim. Sim, mesmo. Tem acesso a coisas boas e a coisas más, não é? Que já sabemos que isso.
Sim.
Ou melhor, acho que é esta a geração que nós temos que ter mais cuidado, porque há tanta coisa, não é? Na internet e nas redes, há tanta informação que também temos que ter um bocadinho de cuidado. Mas pronto.
Sim. Vou-te perguntar só, antes quero que penses se não te perguntei alguma coisa.
Yes.
Porque eu aposto que vão ficar mil coisas que eu não sei.
Pois.
Mas podemos ir falando de quem queiras te seguir um caminho de trabalho por conta própria ou trabalho criativo, o que é que te ajudou? O que é que te ajudou? Ou que conselho é que darias para alguém que pudesse estar a pensar nisso?
Olha, eu acho que há aqui, se calhar, uma coisa importante. Vale o que vale, não é? É a minha opinião, ou vale o que vale aquilo que eu digo, ou o que é que fiz. Mas...
Ela é sempre muito modesta, mas podes dizer
não,
que fui eu que perguntei.
Mas eu... sei lá, eu acho que é importante... dar alguma coisa de diferente, uhum, ou de novo. E isso eu acho que
é aquilo... Isso é o mais difícil.
Sim, é? Mas eu acho que é aquilo que vai...
Diferenciar.
Mesmo que aquilo que seja diferente ou novo, à primeira vista, nem seja a coisa mais interessante do mundo. Uhum. Mas só isso vai captar um bocadinho a atenção.
Uhum. E há muito público, não é?
Há muito público. É isso. Uma, uhum, coisa que pode parecer estranha agora, uhum, se calhar se tu começas a ver muito... Uhum. Vai-te deixar de parecer assim tão estranha, não é? Então é não ter um bocadinho, não ter medo de fazer diferente. E eu acho que isso é muito importante. Uhum. Porque lá está uma coisa que nós achamos que, olha, isto é muito estranho. Com o passar do tempo pode deixar de o ser, não é?
Sim, tão giro.
Acho que um bocadinho por aí.
Sim. Muito bom.
Vale o que vale.
Olha, e não te perguntei alguma coisa? Aposto.
Ah, eu acho que falámos imenso.
Falámos?
Eu acho que tenho a sensação, nem sei o que é que eu...
É que às vezes eu depois fechamos a porta da caravana e as pessoas diziam-me: ah, não falámos sobre isto, ah, não falámos.
Eu acho que falámos.
Portanto, eu pergunto sobre isto.
Eu tentei falar um bocadinho de mim, aquilo que...
Gostou-te vir aqui?
Não, nada.
Não?
Não, mas isso obviamente que não.
Não? Não. Falar não. Sobre ti?
Não, não, não. Boa. Sei que é uma... Olha, nunca falei sobre mim nestes anos todos, não, uhum, é? Mas também eu sou um bocadinho transparente. Sim. Acho que as pessoas normalmente, quem segue percebe, àquela altura que já não...
Acho que vais contando algumas coisas tuas,
só um,
não,
bocadinho,
é?
Pessoas... sim, por aí, não, sim, é? Num... Se cá tenho aquele medo de contar muita coisa, uhum, porque não sei quem é que está a ver, não é? Sim. Que isso também acaba por ser o lado injusto disto, uhum, não é? Damos, sim, de nós, mas não sabemos quem é.
É muito estranho, não é? Porque às vezes não conhecemos quem está lá e as pessoas sabem tanto sobre nós.
Sim, sim, sim.
É, muito... é estranho e engraçado.
É.
Porque há pessoas que me vêm abraçar, tipo amiga.
Sim, é muito giro, claro.
Não, diz, mas... desculpe, é que eu acho que a conheço, que é tipo minha amiga. E eu, pois, não faz mal.
Não, isso é super giro. É, isso giro. É muito positivo e acho que isso é, lá está, é a parte boa, uhum, e genuína de tudo. Que é isso que nós queremos, não é? Uhum. Não, não queremos aqui passar nada de que não somos, nem, não é? É. De cair nesse erro de mostrar
uma coisa que não somos. Até porque isso depois, mais cedo ou mais tarde, se vai perceber.
Sim, acho que sim. Ou estás aqui de coração aberto, genuinamente, e olha, é o que é, não é?
É.
Acho que sim.
Joaninha, adorei ter-te aqui mesmo. Foi
também.
Mesmo bom.
Também.
Estava muito ansiosa e também. As pessoas também me pediam muito que...
Olha, isso é que eu não sabia.
É, pediam muito e acho que é por isso, pela busca de inspiração e de como, saber como é que fazes, como é que crias. E pronto. Muito obrigada. Adorei esta viagem, foi muito boa. Também obrigada a vocês. Tenham uma ótima semana. Não se esqueçam de comentar este episódio, dizer se gostaram de conhecer a Joana um bocadinho mais, uhum. Sugerir novos episódios. Os patronos sabem que têm acesso privilegiado a estas escolhas. Uhum. A agir. Muito podem giro. Gostar destas perguntas dos patronos.
Eu adorei. E acho essa ideia, eu estava a dizer há pouco, uhum, que acho-te incrível, Rita.
És muito querida.
Muito à frente e a sério. Incrível.
Ah, porque é uma ideia muito simples e boa, não é?
Acho.
Por ser patrono.
Incrível. É, acho que é ótimo e fazes tão bem o teu trabalho.
E é tal coisa, tu também tens a relação com os teus clientes e eu acabava por não ter,
sim,
sabes,
sim,
não,
sim.
Não, como não tenho um produto, sim, que as pessoas, sim, levem para casa e ponham nas paredes.
Acho.
Como é tudo.
Acho ótimo. Acho mesmo, acho que estás muito à frente.
Pois acabava por não saber como sobreviver.
Claro.
Percebes?
Claro.
Porque... E assim é uma forma que eu acho que é muito justa. As pessoas dizem, ah, acho que mereces.
Tal e qual.
Isto porque gosto muito do teu trabalho e deves ser paga justamente. E é tão bom ouvir isso.
Ótimo.
É maravilhoso.
Exatamente. E
por
acho
isso,
que é assim que tem
estou
que
mesmo
ser.
Feliz. Eu acho que tenho dito sempre, mas estou a amar ter patronos.
Não, acho isso lindo. E acho mesmo uma ideia incrível. Acho que
não é minha ideia, não é? É o Patreon. Que é.
Sim, mas é por aí, não é? Ideias há muitas. O importante é pô-las
avançar,
em prática.
Exato.
Isso é que é importante.
Pronto, comentem este episódio da Joaninha, digam se gostaram, se há mais perguntas que queiram fazer, porque nós, eu depois posso perguntar à Joana mais perguntas, se não fiz alguma. E sugestão de novos convidados, isso tudo. Vão ao Patreon, vão ao YouTube assinar o canal e ativar as notificações para receberem os episódios todos, baixem as aplicações e tenham uma boa semana, metam as mãos na massa, criem alguma coisa, por mais parvinho que possa parecer, um bocado de barro, só aquele tempo que estão ali a criar, não é?
Não é verdade.
Só aquele tempo que estão ali a criar, claro. E nunca se sabe que talento é que está aí escondido.
Exatamente.
Boa semana. Beijinhos.